Nós mencionamos esses dias, algumas vezes, a respeito de venda do Hametz. Quando falamos sobre a busca do Hametz, o Hametz vai ficar, que a pessoa vai vender para o Goi. Qual o conceito disso? Na realidade, antigamente, o que a pessoa tinha de Hametz em casa? A pessoa tinha pão, se não come logo, estraga, mofa. E o que mais as pessoas tinham antigamente? Talvez tinha macarrão? Também. Tinha que usar logo. E assim, as coisas que as pessoas faziam era tudo feito em casa. E se a pessoa não usava logo, estragava. E por conseguinte, aquilo que ele tem alguma coisa que sobrou, que vai durar ainda mais 2, 3 dias. Ele tem que exterminar antes de pensar. Ou dá para um não judeu, ou ele come, ou ele queima. Alguma coisa tem que fazer antes de chegar o momento que fica proibido. Mas, nas últimas gerações, começou a ter produtos que duram bastante tempo. Você compra uma série de coisas que podem durar muito tempo. Nós temos freezer também. Dá para congelar muita coisa que dura muito tempo. Um pão que antigamente mofava em alguns dias. Hoje em dia tem conservante que dura um pouco mais. E quando você congela, você pode deixar no freezer meses. E assim com todo o resto de coisas, de produtos, inclusive como nós vimos, que Hametz não é só o próprio pão, o macarrão, o bolo, etc. Hametz também são produtos que levam ingredientes que são Hametz. O que fazer então com tudo isso? Nós temos em casa hoje em dia estoque. Todo mundo tem um estoque. O que fazer com esse estoque? A ideia que surgiu, isso é uma coisa antiga, obviamente já está escrito um código de lei sobre isso, mas que é o quê? É vender o Hametz. Vender o Hametz para um não judeu. E a partir desse momento, esse Hametz não é meu. A proibição é eu possuir Hametz em Pesach. Eu não possuo Hametz em Pesach, eu estou vendendo ele. Obviamente que essa venda precisa ser uma venda completa. E a partir do momento que está vendido, está vendido. A única coisa é que eu não tiro isso da minha casa. Você vai no ponto frio, sem fazer propaganda. Você compra uma geladeira. Você espera alguns dias para entregarem. Essa geladeira é sua ou não é sua? Você comprou ou não comprou? Você comprou. E não, recebeu. Da mesma forma, você vende o Hametz para o não judeu. Ele ainda não recebeu. A ideia é que ele venha buscar. Ele comprou, ele vem buscar. Não tem delivery, ele não pagou o delivery. E ele pode, de fato, vir na minha casa buscar. E aí, quando ele vier, eu tenho que abrir a porta e deixar ele pegar o que ele quiser do Hametz, que está vendido para ele. Em primeiro lugar, quando a pessoa vende Hametz, ele precisa colocar esse Hametz em um lugar específico. São vários armários. Então, que seja vários armários. Mas esses armários devem ser fechados antes de pensar. Para que a pessoa não venha sem querer pegar. E vai estar infringindo duas proibições. Uma, roubar do goi. Não é teu. E segundo, se a pessoa consumir isso, pior ainda. Então a pessoa fecha os armários que está. Ou se a pessoa vai vender também coisas que estão no freezer. Ou eventualmente na geladeira. Tem que também embrulhar bem para as pessoas não pegarem sem querer. E colocar lá embaixo. Ou bem em cima, algum lugar que é mais distante do que o lugar que mais é usado. Isso vai ser vendido. Como que se vende? Nós temos que saber todas as leis de como vender, uma vez que aqui trata-se de uma venda completa. Precisa saber as leis de como vender, segundo as leis da Torá. Uma vez que nós não somos profissionais na área, nós assinamos uma procuração para o rabino, dando direito ao rabino para ele vender o meu hametz. E o rabino sabe exatamente as leis, tem bastante detalhes para isso ser feito da forma correta, e ele vende o hametz. Quando que o rabino vende o hametz? O rabino vende o hametz na véspera de Pesach, entre o horário que nós não podemos mais comer hametz e o horário que nós vamos não poder mais usufruir do hametz. Caso de São Paulo, entre 9:30 e 10:30 da manhã de véspera de Pesach. E depois não pode usufruir, você não pode vender também. Então, entre 9:30 e 10:30, o rabino vende o hametz para um não-judeu. Esse não-judeu dá uma entrada e nós deixamos ele, o rabino deixa ele pagar o resto das prestações depois. Depois de pensar, ele vai negociar para pagar o resto das prestações, se ele não quer. Então, o rabino oferece comprar de novo dele. Logicamente, com lucro. E, como falamos antes, isso tem uma série de regras. Precisa saber como fazer. Por isso que nós nomeamos o rabino para que ele seja o nosso emissário para fazer esta venda. Se o goi quiser pegar as coisas, à vontade, ele pode vir. Depois você vai falar com o rabino para receber o valor daquilo que o goi veio buscar na sua casa. Você vai receber o valor. Enquanto você vendeu, você tem o direito de receber o valor, lógico. Esse é o conceito da venda do hametz. É muito importante que as pessoas façam essa venda. Existem pessoas que tomam cuidado para não vender hametz mesmo. Quer dizer, não vende pão e não vende bolachas e não vende nada dessas coisas que são hametz de fato. Apenas vendem produtos que contêm ingredientes que sejam hametz. Mas não há nenhum impedimento de vender hametz de fato. Isso é só uma rigorosidade de algumas pessoas, mas é permitido vender hametz de fato para o não judeu. Esse é basicamente o conceito da venda de hametz. Outro detalhe que nós temos que abordar é sobre kitniyot. Kitniyot são leguminosas. Leguminosas é algo proibido para os ashkenazim comerem em Pesach. Os sefaradim, em sua maioria, comem kitniyot. Existem algumas comunidades sefaradiot que não comem alguns dos tipos de kitniyot. De uma forma geral, os sefaradim comem, os ashkenazim não comem. Qual o conceito destas leguminosas? Pela Torá, o que é proibido, como nós falamos esses dias, são os 5 grãos fermentados, ou alguma coisa extraída deles, fermentada. Afinal de contas, a matzá também vem do trigo, por exemplo, e ela é feita com cuidado para não fermentar, então não há problema de comer, logicamente, matzá, mas pelo contrário, é mitzvah comer matzá. E o hametz, então não se tomou cuidado e fermentou. Kitniyot são leguminosas, das quais se faz também farinha. E também é possível fazer coisas semelhantes a aquelas que nós fazemos com as 5 farinhas. Exemplo, bolo de fubá. Você faz um bolo, igual você faz um bolo de farinha de trigo, você faz um bolo de fubá. Não é exatamente a mesma coisa, mas é semelhante. O processo químico, inclusive, não é o mesmo. mas é semelhante. Nossos mestres, basicamente na Europa, ficaram com medo que essa proximidade de produtos pudesse trazer confusão. E de repente alguém vê o amigo comendo bolo de fubá e vai se confundir. E se pode fazer bolo com farinha de milho, pode fazer bolo com farinha de trigo. Ops, não pode. Só vai se confundir. Esse é um dos motivos pelos quais proibiram kitmioto. Um outro motivo pelos quais proibiram kitmioto é porque muitos campos de leguminosas são aproveitados em rodízios do solo e tal para plantar também os 5 grãos e vice-versa. E por conseguinte pode ter misturas de grãos. Você pode pegar arroz e no meio do arroz ter alguns grãos de trigo perdidos, por exemplo. Como isso é uma coisa possível, eles resolveram proibir as leguminosas. Isso foi aceito pelas comunidades de Ashkenazim, e assim, há séculos, os Ashkenazim não consomem kitmiot, leguminosas, e nada que provenha das leguminosas. Quais são as leguminosas? Pelo menos alguns exemplos básicos do que são leguminosas. Arroz, feijão, ervilha, fava, gergelim, grão de bico, lentilha, milho, mostarda, soja, vagem, erva doce. Esses são exemplos básicos. E os Ashkenazim não comem isso, e é proibido comer, mesmo que o Ashkenazim vá na casa de um sefaradi ao longo dos dias de Pesach para comer, é proibido comer destas leguminosas. E o sefaradim tem que entender isso, porque afinal de contas, esta é a lei para os Ashkenazim. Então, se ouve muito pessoas, porque o meu sogro é sefaradi, então eu vou comer na casa dele, imagina como não vai comer, qual o problema de comer? Tem problema comer, é proibido comer. Você é Ashkenazi, você não pode comer. Assim como tem coisas que os sefaradim não podem fazer. E mesmo quando eles vão na casa do Ashkenazi, eles também devem tomar cuidado com aquilo que eles têm que tomar cuidado. Então, no caso aqui, é obrigatório tomar cuidado. Não existe, eu estou casado com, então por isso, não existe isso. A mulher, quando se casa com Ashkenazi, uma mulher sefaradim que se casa com Ashkenazi, ela passa a ter as leis iguais ao do marido. E por conseguinte, ela pode comer leguminosas. Ou não pode? Não pode. Porque ela era sefaradi, agora ela casou com Ashkenazi, ela comia na casa dos pais, agora se casou com Ashkenazi, é proibido ela comer também leguminosas. Ela virou Ashkenazi. O contrário, uma mulher Ashkenazi que casa com sefaradi, nesse caso, ela pode, ela passa a ser permitido para ela comer leguminosas em Pesach, porque ela está casada com sefaradi. Ela não é obrigada, ninguém tem obrigação de comer, mas ela pode. Existem mulheres ashkenaziot que se casam com sefaradim e aproveitam para comer um arroz com feijão em Pesach. Existem mulheres ashkenaziot que casam com sefaradim e não conseguem. Mas a infância toda nunca chegaram perto de Pesach. Não conseguem. Então ela deve cozinhar para o marido, mas ela não é obrigada a comer. Então, um detalhe extremamente importante para se enfatizar. Família à parte, logicamente que não precisa ofender ninguém, mas aqui não é uma questão de ofensa, é uma questão halakhica. A lei é muito clara, os ashkenazim é proibido. É proibido as farinhas que vendem esses produtos, também obviamente farinha de milho não pode ser usada e assim por diante. Então, o correto, o ideal, é que um sefaradi que convida um ashkenazi para comer na sua casa ao longo dos dias de Pesach respeite o costume ashkenazi e não sirva para essa pessoa alimentos dessas leguminosas. E também, se ele quer alguma receita específica, ele faz questão e gostaria muito que o chinês experimentasse, que é gostoso, etc, etc, ele deve fazer isso sem usar leguminosas. Se ele usar leguminosas, o chinês não pode comer desses alimentos. E mesmo os sefaradim que usam as leguminosas, eles devem revisar 3 vezes essas leguminosas para ter certeza que de fato não há nenhum grão perdido de trigo, cevada, aveia, centeio, espelta no meio daquela leguminosa.